Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. No início da semana, nós demos um pulinho em Avaré. E aí, no momento, eu falei para minha mãe pegar uns álbuns de foto da minha infância, para Valentina dar um pouco de risada. E ela deu muita risada com as fotos que ela viu lá. E aí, de repente, minha mãe falou assim: ô filha, tem um álbum de foto seu dentro do nosso computador aqui em casa. Deve ser coisa antiga lá. Vai lá dar uma olhadinha para você mostrar para ela. E quando eu cheguei lá, eu fui direto no álbum do início do nosso namoro. E ele ficou todo mostrando as fotos. Chamei ele. Aí tinha uma foto dele lá todo tentando me impressionar com o lado do boi, lá em Cardoso. Eu tenho essa foto, gente. Eu devia ter trazido aqui para mostrar para vocês. Ele todo assim, ó, como eu sei lidar com o boi. Eu toda acreditando. Começo de namoro, você acredita? Na sequência, eu com um monte de gato. Eu tenho alergia, mas assim, você tem que impressionar. Minha sogra tem mais de 10 gatos. E eu lá, um gato, outro gato, outro gato. Falei, nossa, eu nem lembrava que eu tirei foto com tanto gato assim. Era para mostrar para minha sogra, né? Olha como ela gosta de gato, como ela... Não tem nem alergia de gato. Eu gosto dos gatos, gente, mas eu tenho alergia do gato. Aí vi fotos do meu trabalho na época da televisão. Mas chegou a última pasta que eu quis abrir. Era a pasta da época onde eu não havia ainda tido um encontro genuíno com o Senhor. E eu olhei tudo aquilo, eu falava, uau, nem parece a mesma pessoa. De fato, não parece. Nem roupa, nem ambiente, nem amigos, pessoas à minha volta, nem pensamentos, nem atitudes. Mas eu fiz uma reflexão e naquela época, tudo era normal para mim. Assim como foi para você, um dia. Eu era influenciada pelo meio que eu vivia. E isso é muito real. Porque o meio que eu escolho viver me influencia. E eu vou ler de novo. Porque o meio que eu escolho viver me influencia. Na volta da viagem, conversando com o pastor, eu agradecia, falava, Deus, obrigada por tudo que o Senhor fez na minha vida, a maneira como o Senhor me encontrou, a maneira como o Senhor me encaminhou, a maneira que eu vivo hoje, o que eu amo fazer, o que eu nasci para fazer. E aí o pastor, inspirado ali pelo Espírito Santo, soltou uma frase que disse assim: somos muito mais parecidos com o meio que vivemos do que do meio de onde viemos. Hoje eu sou o que eu vivo, não o que eu vivi lá atrás, não de onde eu vim. Hoje a minha vida reflete as minhas escolhas. Ela está ligada ao meu chamado, a uma missão. Por quê? Porque a vida é feita de decisões. Você decide a vida que você quer ter. As influências estão a todo lado. Por todo lado você vê alguém dizendo o que você deve fazer, quem você deve ser, o que você deve pensar, o que você deve vestir, o que você deve comer, o que você deve desejar. E muitas dessas coisas vão na contramão de Deus. Com certeza. Na rede social você vê muito disso. Mas você também vê muita gente influenciando para o bem. Tem muitos perfis, muitos canais te levando mais perto de Deus. Pessoas influenciadoras que falam do Senhor e que são inspirações para nós. Nós mesmo fazemos isso na internet. Nós temos, quantas pessoas estão assistindo agora, gente, pela internet, que estão sendo inspiradas, que estão sendo tocadas pelo Espírito Santo, através de tudo aquilo que acontece aqui na igreja. Nós temos inspirado líderes, outras igrejas, e também somos inspirados. Mas a gente escolhe quem a gente quer ser influenciado. Por quem a gente quer ser influenciado. Você escolhe. Tem muita gente fazendo bem, mas tem muita gente falando aquilo que você quer ouvir, mas não é o que Deus tem para você. Provérbios 22, De 24 a 25 diz assim: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Ou seja, do lado de quem você anda, você vai imitar o costume dela. Está na Bíblia. Se você anda com uma pessoa mal-humorada, que reclama de tudo, naturalmente, sem perceber, você vai começar a fazer a mesma coisa. Se você se associa com uma pessoa que é muito brava, muito irritada, que está toda hora brigando, gritando, sem perceber, você vai acabar fazendo a mesma coisa. Os filhos que o digam, porque eles denunciam isso. Eles imitam os pais. É bíblico. Não ande em companhia de quem vai te influenciar para o mal. A Bíblia está dizendo que você vai se tornar igual a eles. Fato é que pessoas e ambientes podem afetar a nossa fé. Acabamos de cantar que a tempestade, o vento forte não vão abalar a minha fé. Mas uma pessoa pode. Uma má influência pode abalar a sua fé. Pode matar a sua fé. Afetar o seu coração, consequentemente a sua boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. Por isso é necessário a gente observar com quem a gente escolhe. A gente precisa observar quem eu escolho para andar comigo. Essa pessoa vai me levar mais para perto de Deus, ou essa pessoa vai me afastar de Deus? A vida dela reflete Deus ou não? Se eu começar a imitar ela, eu vou estar indo para perto de Deus ou não? Deus falava muito para o povo: não imitem os costumes dos pagãos. Quem eram os pagãos? Um povo que adorava outros deuses, que faziam coisas abomináveis, sacrificavam criança. Era um horror. E Deus o tempo todo estava dizendo para eles: não se associem, não se misturem, não fiquem com essa gente. Porque você... Ele não falou, porque pode ser que vocês imitem. Ele falou, porque vocês vão imitá-los. E era o que acontecia. O povo se misturou, casou, e era aquela bagunça, fazendo coisas abomináveis, imitando os costumes dos pagãos. Falamos aqui de Salomão, que conviveu, recebeu uma influência de Davi, do pai dele, um homem sábio. Salomão foi o homem mais sábio, mas o que aconteceu? Casou com muitas mulheres, e todas elas não adoravam o Deus de Israel. O que aconteceu? Ele acabou adorando outros deuses também. Aí quando um rei morria, chegava um outro rei, colocava ordem no templo, arrancava as colunas sagradas de outros deuses, botava ordem, tal, o povo voltava a adorar a Deus. Porque o rei adorava a Deus, o povo adorava a Deus. Aí esse rei bom morria, entrava um rei mau, que voltava as colunas, começava a fazer coisa boa. O povo também ia lá. Influência. Influência. Primeira carta aos Coríntios 15:33 diz: não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. É importante prestar atenção no que você diz e no que você ouve. Faça uma reflexão. O que eu tenho ouvido nos últimos dias? O que tem saído da minha boca nos últimos dias? Como eu tenho me comportado? Quando você fizer essa reflexão, você vai entender se você está sendo influenciador, influenciadora ou influenciado. O que tem chegado aos seus ouvidos? O que tem saído da sua boca? A nossa vida deve ser pautada, influenciada pela palavra e não por pessoas. Deus usa pessoas, desde que essas pessoas usem a palavra para te influenciar. Sem a palavra, esquece. Nossas atitudes mostram a maneira como nós pensamos. Eva influenciou Adão e os dois pecaram. Mas a multidão não influenciou Noé. O pastor pregou sobre isso aqui. Ele nem ligou para o povo que estava duvidando. Aquele louco construindo uma arca. Mas o dilúvio veio e ele estava com a família dentro da arca. Porque Deus assim tinha dito. Jó não se deixou influenciar pelos amigos que queriam uma causa para tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Tinha perdido tudo. E os amigos falavam: por quê? Alguma coisa tem, você pecou, você fez isso, você fez aquilo. Não, o que, que foi? Questionando, questionando. A esposa então disse: amaldiçoa o seu Deus, olha seu estado. Mas ele não fez assim, e ele conheceu Deus de perto. Ele entendeu que tudo aquilo fez com que ele conhecesse o Senhor, não de longe, mas de perto. Davi não deu ouvidos para o rei Saul, nem para o exército com medo de Golias. Ele chegou dizendo: quem é esse incircunciso para afrontar os deuses dos exércitos? Foi lá, pegou a pedra e matou o Golias. Ele não foi influenciado pelas pessoas. O apóstolo Paulo sofreu todo tipo de provação, mas ele não foi influenciado por ninguém. Ele foi um influenciador, porque ele disse o quê? Eu imito a Cristo, então sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. E Jesus foi o maior influenciador, porque ele não era influenciado por ninguém, pelo temperamento de ninguém, pela incredulidade de ninguém, pelas ofensas de ninguém. Ele sabia quem ele era e qual era o propósito dele. Essas duas coisas você precisa saber para você não ser influenciado. Quem você é em Deus e por que você nasceu. Se você não sabe, pergunta para ele, que ele vai te falar. Ele vai te conduzir, ele vai usar pessoas para te impulsionar para o propósito. Satanás faz ao contrário. Satanás quer te afastar de pessoas que vão te impulsionar para o propósito. A estratégia dele é começar a fazer você olhar para as pessoas da igreja de uma maneira diferente, para o pastor de uma maneira diferente, para a pastora, começar a implicar. Ah, não vou mais. Isso, aí você fica isolado, aí você fica até carente. Aí ele te coloca em roda de gente que vai falar aquilo que Deus não quer que você ouça. Só para te afastar do propósito. Você vai achar que você está super bem, que você está cheio de amigo, falando um monte de coisa que a sua alma está... Mas tudo ao contrário do que a Bíblia diz. Por quê? Porque ele te isolou. Ele te afastou de pessoas que poderiam te influenciar e te impulsionar para viver a missão que Deus fez para você. Essa é a estratégia e ela não muda. Existem pessoas que não querem que você viva o propósito de Deus. Elas não querem ver você avançando. São pessoas camufladas. Aparentemente você não diz que elas estão te influenciando para o mal. E isso que é perigoso. Mas de pouco em pouco ela vai soltando uma coisinha, uma outra coisinha, outra coisinha. Não é? Quando você vê, você está pensando igual a ela. Agindo igual a ela. Falando igual a ela. Satanás quer tirar você do ambiente que você foi criado para estar. Esses dias eu vi um vídeo de uma baleia encalhada numa praia. Ela estava quase morta. Ninguém conseguia tirar ela daí. E eu fiquei pensando, como é que pode um animal daquele tamanho, imponente do jeito que ela é, dentro do mar, uma fera no mar, né? Ali. Entalada, encalhada, indefesa, vulnerável, sem poder fazer nada, quase morta. Ela estava fora do quê? Do habitat dela. Porque a baleia foi feita para estar no fundo do mar. A baleia foi feita para explorar o oceano, para viver no fundo. Ela não foi feita para ir no raso. Porque quando ela sai do habitat dela, ela morre. Uau, que espiritual. Essa é a estratégia de Satanás. Te tirar do seu habitat. Qual que é o seu habitat? A presença de Deus. A casa de Deus. Você foi criado para isso. Para estar na presença do Pai. Aí ele te leva para o raso. Essa vida rasa, sabe? Sabe essa coisa rasa com Deus? Que te leva à morte espiritual. Que te deixa vulnerável. Indefeso. Que te faz ser influenciado por aquilo que não é de Deus. Essa é a estratégia. Te isola. Te afasta, te tira da presença, para que você morra espiritualmente e não cumpra o seu propósito. Mas não foi para isso que você e eu fomos criados. Fomos criados para mergulhar no profundo com Deus. Ele disse que existem tesouros que estão escondidos e que Ele revela para quem for buscar. Não é uma vida rasa, é uma vida intensa, é uma vida profunda. É você saber de coisas que você nem imaginava que um dia você poderia saber. Que foram reveladas não por pessoas, mas foram reveladas por Ele. todas as decisões que você precisa, todas as estratégias que você precisa, toda a capacitação que você precisa, estão nele. É por isso que a estratégia é te manter no raso, vulnerável, para você ser influenciado e acreditar em todas as mentiras de Satanás. Mas que são todas contrárias ao que a palavra de Deus diz. Todos nós temos uma missão. Deus usa cada um de um jeito diferente, específico. Mas todas se resumem ao que Jesus disse em Marcos 16,15. Ele disse o quê? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. É isso. Você tem que ser um influenciador, uma influenciadora. Pregar o evangelho, pregar a palavra que cura, que liberta, que transforma, que restaura, que traz resposta, que traz vida, que traz visão. É para isso que você nasceu. Se você está pensando, Deus, para quê? É para isso. Agora, a maneira como é, Ele vai te dizer. É buscar de Deus. Eu me lembrei pela manhã de algo tão, tão lindo que aconteceu lá em Avaré. O nosso sobrinho mais velho, de 18 anos, o Josué, ele chegou um tempo atrás para o pastor e disse, tio, ai, eu leio a Bíblia, mas tio, eu leio, eu não entendo porque eu esqueço, ele tem dislexia de leitura. Até a gente descobrir isso, ele sofreu. Então, ele aprendeu a estudar, hoje ele está no segundo ano de veterinária, é um menino fantástico. Então ele tem uma técnica, ele, né, Deus desenvolveu uma técnica e ele descobriu para ele poder ler, entender o estudo. E para nossa grata surpresa, no início da semana, a gente chegou lá e ele já veio falar com o pastor, tio, deixa eu te contar uma coisa. E começou a falar da Bíblia, eu parei assim, e uns textos mais difíceis, assim, sabe, que você tem que... Aí eu fiquei olhando, aí eu falei... Você está lendo direitinho? Ele falou pra gente, eu estou lendo, eu estou entendendo tudo, porque eu orei e falei, Espírito Santo, o meu tio falou que era para eu te perguntar e te pedir, para o Senhor me revelar a tua palavra, para me ensinar, para fazer com que eu entenda a Bíblia. Ele está entendendo tudo, ele pregou para mim e para o pastor, é isso que Deus faz, pode aplaudir o Senhor. Ele só pediu, eu quero entender. E sabe o que ele disse? Tio, tem uns amigos lá na faculdade que eles estão fazendo umas coisas que não são legais. E Deus tem falado para mim, abre a boca, Josué. Abre a boca, Josué. Você entendeu qual é o seu papel? Que o Espírito Santo te mostre quem são as pessoas que estão à sua volta e que estão falando coisas contrárias. Deus vai te mostrar, a gente não tem que se afastar apenas, você tem que orar por essas pessoas, você tem que influenciar essas pessoas, mas para isso você tem que estar preparado, você tem que estar convicto, convicta, assim você dificilmente vai ser influenciado, a pessoa vai falar, você vai identificar, e você vai falar, não, eu não posso ser influenciado, porque eu conheço a palavra, eu fui chamada para influenciar. Eu fui chamado para influenciar. E eu fui chamado para pregar o evangelho para todas as pessoas que o Senhor colocar no meu caminho. É para isso. Comece a refletir. Comece a perguntar para o Senhor. Seja alguém que influencia pessoas a encontrarem o seu propósito de vida e a estarem no lugar onde elas foram criadas para estar, assim como você, que é na presença do Pai. Não fique no raso, mergulhe no profundo, busque os tesouros de Deus, porque Deus vai te usar de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus, amém. Feche seus olhos, obrigada Jesus, obrigada Senhor por essa palavra, obrigada por nos mostrar como devemos pensar, como devemos agir, como devemos andar nesse mundo pisando na cabeça da serpente, desvirando esse mundo que está virado de cabeça para baixo, falarmos da tua palavra, da tua verdade, do evangelho que transforma, do evangelho que liberta. Nós temos essa certeza e nós temos que influenciar outras pessoas a terem essa experiência com o Senhor. Não deixe os seus filhos serem influenciados. Muitas vezes vamos ouvir aquilo que não queremos, mas se é o que a tua palavra diz, é para o nosso bem e vai cooperar para o propósito que o Senhor tem para nós. Obrigada pelo seu cuidado. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor está o tempo todo nos instruindo. O Senhor está nos direcionando. O Senhor está falando. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz. Obrigada, obrigada. Nós queremos ser influenciadores do teu reino, fazer a diferença no teu reino, transformar não apenas essa cidade, mas esse país, para a glória do teu nome. Usa cada um de nós aqui, usa a missão e encorajamento para a glória do teu nome. Eu já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Oh!